Contem com ação!
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Grande Acrá. Comigo estão as habituais colaboradoras Joana Nogueira, olá.
Olá.
Sara Passeira.
Hi.
E a Letícia Oliveira.
Hey.
Esta semana é a semana de estreia dos Vingadores, do derradeiro filme da saga, digamos, das Infinity Stones. É o Avengers Endgame. E por isso vamos fazer um especial dedicado aos filmes da Marvel. Vamos primeiro fazer, digamos, algumas teorias em relação ao que vamos esperar do filme. E depois a segunda parte vai ser dar a nossa opinião um bocado sobre os filmes super-heróis em geral. O micro da Joana está a ter problemas técnicos. Bom, vamos então iniciar a primeira parte do debate. Começámos pela Sara, porque ela não costuma começar, portanto começa-se por ela.
Começa Sara, sempre o melhor.
Qual é a tua previsão para o Endgame?
Eu acho que, é assim, eu não vi muitos trailers porque o Russell tem muita mania de pôr muita coisa que não está no filme nos trailers. Então eu vi alguns trailers e o que eu acho é que vamos ter muito drama, não é? Porque não é? Eles passam a ser as únicas pessoas que estão na Terra, mais algumas, não é?
Sim, eu gosto de tudo a
parte. E o que eu estou à espera é que seja um bocadinho um filme diferente do Infinity War na sensação. Acho que este aqui é mais aquele mais assim definitivo, mais derradeiro. Porque, lá está, o Infinity War deu muito aso a teorias e como é que eles vão partir daqui, como é que eles vão continuar o franchise. E, entretanto, aqui no Endgame nós estamos à espera do que seja já uma resposta definitiva, não é? Estamos na realidade a acabar o que é uma fase do universo Marvel, então espero que seja uma coisa verdadeira, com muitas cenas de ação fixe, mas não confusas, porque a Infinity War também teve algumas cenas assim um bocadinho confusas. Eu acho que se eles cortassem um bocadinho mais em certos sítios na ação, ia ser um bocadinho mais coerente para as pessoas verem e não ficarem tão confundidas. E acho que se eles também forem buscar algumas linhas de história dos cómics ia ser interessante, mas acho que não, acho que este guião foi construído do zero e que eles nos vão dar uma grande chapada na cara. Achas, é o que eu estou à espera.
Vai ser melhor ou pior do que o Infinity War?
Eu acho que vai ser melhor, até por causa do, assim, eu espero que seja melhor por causa deste hype todo. Estamos a falar do Endgame, não é? Este filme tem de ser o endgame sim, do que é o universo Marvel, então eu espero que sim, que seja melhor do que Infinity War.
E tu, Letícia?
Eu concordo mais ou menos também com o que foi dito. No outro filme, basicamente, o problema aconteceu e agora é a resolução de toda de todos os problemas.
Sim.
É basicamente tentarem encontrar os fios e tentar juntar tudo para que acabe tudo bonitinho. O que eu espero é que basicamente as pessoas que morreram, acho que não se fez aspas, a voltem ao normal, entre aspas,
uhum.
E que mais alguém morra, ainda para mais com os fins do contrato e tudo. Mas também não sei se vai ser melhor, porque o Infinity War já teve um certo nível, digamos, e já aconteceu tanta coisa, e a maneira como eles contaram a história também chegou a um ponto em que era bastante complexa. Haviam várias linhas que acabaram por se entrecruzar e tinham muita atenção aos detalhes e coisas do género. Então agora com o Endgame, como é a resolução de todas as coisas que foram acontecendo, não sei se realmente vai estar ao mesmo nível, porque ainda por mais com todo o hype que está a haver, é mais provável ficar ligeiramente desapontado com o fim. Mas...
E tu, Joana?
Vocês estão aí a falar das coisas a nível de cinematográfico e assim, quais... E eu estou muito curiosa em como é que vai acontecer a parte do Thanos. Como é que ele vai ser derrotado? Porque imaginem tudo o que eu vi online.
Não!
Sim.
E nem me deixas acabar.
Algumas teorias que não podem ser mencionadas.
Por amor de Deus, eu queria mesmo mencionar as teorias.
Certo.
Pronto. Eu não sei porque não há liberdade de expressão neste programa. Mas pronto, continuando. Que estás-me a perguntar o que é que eu acho que me vai resultar. Pronto. Tirando as teorias que eu não posso referir,
certo,
mas que são bastante prováveis de acontecer.
Certo.
Acho que estou mais curiosa com. Lá está. Estou mesmo curiosa em como é que vai acabar e também com a morte de algumas personagens. Pode ser possível. Não sei se viram, mas acho que foi. Não sei se foi na antestreia, em que houve aquela reunião dos atores.
Sim, foi.
Uhum. Uma das coisas que aconteceu foi que o. Esqueci-me do nome do ator.
Diz-me a personagem.
Do Iron Man.
O Robert Downey Jr.
Exato. Robert
Downey Jr.
RDJ.
Robert Downey Jr., ele acabou por chorar, e ele disse numa das vezes em que, aquela vez em que chorasse, provavelmente porque a personagem ia morrer. Por isso, pode acabar por acontecer.
Homem de Ferro é a tua aposta.
Sim. Eu... Aliás, até existe aquela parte no trailer onde ele está no espaço.
Sim.
Sim, mas depois, lá está, isto dos trailers é muito, porque depois já o vejo em terra, já o vejo, tipo, já houve trailers em que ele está tipo em terra, é todo o género, é tudo
e também
muito...
acontece que aparece a Natalie Portman, por isso ela também deve fazer alguma personagem.
A Natalie Portman era o love interest do Thor.
Sim, ela entretanto saiu.
Sim,
mas ela apareceu lá, por isso é porque... Será? Ela saiu porque se chateou um bocado.
Sim, eu sei.
Mas agora voltou, por isso se calhar vai aparecer no filme.
O nome dela é muito complicado. A Gwyneth Paltrow, assim que se diz.
Gwen, a nossa amiga Gwen.
Nossa amiga Gwen, que faz o love interest do Iron Man, também se chateou-se e depois voltou. Portanto,
sim,
é possível,
mas ela também apareceu, e qual é o papel dela agora no final? Um aleatório, por isso também estou um bocado curiosa.
Pois não sei, se calhar.
Queres apostar na morte de alguém?
Eu não quero apostar na morte de ninguém, porque eu digo-vos, é assim, eu fiquei super magoada no Infinity War, porque eu lembro-me de ter visto e de ver o Infinity War e de estar a rezar tipo, o caminho todo para que a minha personagem.
Loki.
Não, a minha personagem favorita nem sequer era o Loki. Tipo, o Loki morreu e eu... Ok, farewell.
O quê?
A minha personagem favorita era o Soldado de Inverno. E eu disse, ok,
parem
tipo...
Parem com o Soldado de Inverno. Não. Isso não é good. Parem.
Pronto, e eu disse, ok, tipo, eles não vão agora cortar a storyline dele. Eu, tipo, ele acabou tipo, de ser tirado da criogenia. Tipo, apareceu no Black Panther. Tipo, deem-lhe algum espaço. Não, foi a primeira pessoa a desfazer-se em pó. Eu fiquei do género.
Right.
É assim, russos. É assim,
claramente sim.
Portanto, eu diria que, well, imagina... Bem. Penso que se não morrer, uma das pessoas que tipo, vai sair, tipo,
circo.
De qualquer maneira.
Sair como, Sarah, se não morre.
Vai sair, tipo, acho que vai sair o Capitão América. É, acho que.
Coitado, ele fica em gelo durante imenso tempo e depois morre assim.
Sim. E tu, Letícia?
É cruel.
Qual eu é também acho que é mais como a Sarah, o Capitão América vai morrer. Se não for, é o Tony Stark. Eu queria mais
coisas. É um dos dois.
Eu queria que fosse mais o Tony Stark.
Não, o Capitão América. Não é metade da boa personagem que é o...
Ao menos é super-herói pelo próprio esforço e dedicação.
Ah, disse o Homem de Ferro já teve o susto no Infinity War, aquele momento em que ele é esfaqueado.
Uhum.
Foi mesmo para enganar o pessoal.
Portanto, então, não sei agora se é mesmo a sério.
Não
tipo,
sei,
se calhar é mesmo a sério, depois acontece como o Loki, em que o pessoal está tipo, não morreu.
Não.
And we are waiting. Estamos à espera desse momento.
Sim, há pessoas que dizem, não, ele vai aparecer outra vez, mas
se
eles esquecem-se que ele morreu no início do filme.
Sim. Tanto estreias ou...
Portanto, mas isso também pode-se apanhar. Olha, já agora, Joana, foste a única que ainda não disseste. Vai ser melhor ou pior que o Infinity War?
Eu acho que vai ser melhor. Aliás, só por ser o, entre aspas, muitas aspas, porque eu não sei como é que vai ser, o final, acho que vai ser melhor. A não ser que digam Endgame 2 e nós tipo, ok.
You're not taking my money again.
Exato.
Não era a primeira vez que alguém fazia uma coisa dessas.
É verdade. Tipo, parte 1, parte 2 e tipo, mano.
Okay. E foi parte 3 e parte 4 e estamos assim sempre em sequelas para saber o fim.
Eu acho que por ser o final vai ser melhor, vai ser mais chocante. Vai haver muitos spoilers, fujam das redes sociais se não forem logo ver. Vai haver muitas mortes, vai haver muitos fins de ciclo, mas ao mesmo tempo acho que ainda vão acabar aquilo em aberto e nós vamos ficar.
Pois
e há realmente bom, tipo, vai aparecer a continuação de uma mistura bué estranha com os Guardiões da Galáxia.
Isso é uma coisa para só falar na segunda parte, porque na segunda parte vamos falar um pouco mais do universo da Marvel em geral. Mas pronto, antes disso, pegando num dos filmes do universo da Marvel, a Sara Passeira é responsável pela review desta semana. Fiquem então com ela.
O que Soldado de Inverno tem a mais é exatamente o que tem a menos. O segundo filme da trilogia do Capitão América foi lançado em 2014, 2 anos depois do sucesso de Vingadores. Após a estonteante batalha extraterrestre em Nova York, acompanhamos Steve Rogers a tentar adaptar-se às maravilhas da sua nova vida moderna em Washington para se ver perseguido abruptamente pelo seu passado. O novo cenário que nos é apresentado colide com o continuar da história de O Primeiro Vingador e gera-se uma narrativa que nos mantém repletos de curiosidade do início ao fim. Há um clima conspirativo e factual que quase nos leva a acreditar que o que vemos aconteceu no decorrer da história real, tal como o conhecemos. Capitão América Soldado de Inverno tem um realismo muito distinto dos filmes fantásticos da Marvel. não é caótico ou estonteante. É suspense e mistério quando se vai levantando o véu do desenlace. E é só impressionante e rapidez quando a narrativa assim o pede. Os irmãos Russo orquestraram, em Soldado de Inverno, o equilíbrio perfeito entre o que deve ser um filme de super-heróis e um filme de ação. A ajudar na melodia, ainda entrou o soundtrack de Cortar a Respiração, de Henry Jackman.
Estamos de volta para a segunda parte do debate. A Joana pegou na situação de o Endgame poder ou não ser ter um final aberto. A verdade é que a Marvel faz isto por fases. Esta é a final da fase 3, que supostamente ao início seria a fase final, com o fim dos Avengers e não sei o quê. E muitos contratos, como o do Chris Evans e do Robert Downey Jr., acabam agora. Mas ainda vai haver uma fase 4, que é a fase com o Black Panther 2, com os Guardians of the Galaxy 3, com os...
Com muita coisa ainda.
Com coisas mais místicas que eles querem fazer. O Doctor Strange 2.
Spider-Man Away from Home.
Esse ainda conta como fase 3, o que é um bocado confuso. Mas pronto. Ou seja, o que eu queria aqui debater é... O universo da Marvel foram 10 anos muito bem construídos, com altos e baixos. Entretanto, todos os outros estúdios quiseram inventar universos cinematográficos e nenhum deles conseguiu arrancar, o que é um bocado triste. Parem, por favor, de fazer universos cinematográficos, ninguém quer. Já chega um. Porque eu te pergunto, Joana, achas, primeiro, se os filmes super-heróis estão a fazer com que o cinema fique muito igual, em geral, os filmes de ação que costumam sair são todos a tentar copiar a Marvel, e se a própria Marvel não vai acabar por, digamos, sofrer de continuar para além do que era suposto? Ou seja, ir mais além do que as pessoas têm tolerância?
Eu acho que, tipo, os outros filmes de super-heróis, eu acho que já nem sequer se ouve tanto falar neles. É simplesmente Marvel que se fala mais, e é mais associado, tipo, quando se fala nos filmes de super-herói, é associado sempre à Marvel. Acho que agora já nem ainda disse isso, costumo falar.
Sim, o Shazam foi um bocado bem recebido.
É? Sim, o Shazam teve,
foi bem recebido.
Teve boas pontuações, por acaso.
Eu ainda não vi, mas deduzo que seja um bom filme. Mas lá está, o pessoal é sempre aquela: Marvel é melhor que a DC, e fica um bocado com isso na cabeça. E todos... Eu não estou a dizer que concordo, mas as pessoas dizem isso. E o que é estranho, porque a Marvel basicamente está sempre à volta do mesmo. Está sempre ali a tentar fazer: ah, agora vamos para o 2. Ah, o 1 vendeu, agora vamos para o 2.
Porque eles já têm a fórmula. Eles já têm uma fórmula.
Mas estão sempre a usar a mesma fórmula. E estão sempre ali a enganar nas histórias, a acrescentar coisas estranhas, não sei o quê. E tudo para vender mais, porque é aquela personagem que vende e já não é a história em si. E acaba por ser sempre mais à volta da mesma coisa. Depois é tipo a série que acaba assim, a série que fizeram desta forma. Tipo, por exemplo, só o facto, acho que é o Thor, que tem logo 3 filmes.
Sim, só um é que é bom, é o último.
Só um é trilogia. Que é bom.
Tipo, é o último.
É o Taika Waititi, tipo...
Parece que passaram por duas experiências e tipo, ok, não é assim tão bom, mas por isso vamos fazer algo de jeito no final.
E é totalmente diferente dos primeiros dois.
Exato,
é
depois estás a ver um filme diferente a cada vez que vês, porque é basicamente a mesma fórmula, mas com algo, tipo, alguém teve uma ideia diferente no estúdio. Uhum. E tipo, opa, olha, sabes que mais? Acho que vamos fazer tipo um Thor 3. Exato. Para incluir isso, e um dos... Exato. Os três deve-se de safar.
É só para acrescentar que, por exemplo, se vires o primeiro filme, os três filmes do Iron Man contam uma história. Dentro do universo contam uma história. Os dois primeiros filmes de Capitão América contam uma história.
Sim.
O terceiro já não tem nada a ver com
o terceiro.
O terceiro já é tipo Vingadores sem ser Vingadores.
Vamos só, tipo, por aqui, que é para ser uma trilogia, mas não é.
O de Capitão América, Iron Man, tipo Civil War.
Sim, isso é o War. É o terceiro do Capitão América.
E depois também é aquela coisa de vamos pegar numa coisa e vamos imitar os cómics, voltando ao que tu disseste dos cómics, mas tipo, muito pior que os cómics, estão a perceber? É a versão porcaria dos cómics. E o pessoal, tipo...
Mas o Civil War foi incrível.
Adorei. É de sim, basicamente.
O Civil War foi bom.
Mas, por exemplo, tu falaste de Doctor Strange, que vão fazer agora o segundo. Eu acho que o primeiro acabou e morreu perfeito.
Sim.
Tipo,
sim.
Toda a história, todo o conceito, todo o final, está bom como está. Porquê é que vão pegar em mais coisas? Vão só pegar, arruinar a personagem, arruinar a história, e o conceito fica todo... Mas o pessoal quer. Ah, porque eu quero ver mais Doctor Strange. Por isso, ao menos, sei assim, um novo filme. Por isso vou ver. É só um bocado para dar o dinheiro para as coisas. E basicamente estou sempre a dar a mesma coisa. É estares a comer arroz, mas com um acompanhamento diferente. E dizes tipo, Man, está fantástico este arroz. Sério. Melhor arroz de sempre.
Esse é o argumento da minha mãe quando faz arroz várias vezes por semana, mas é arroz de tomate ou arroz de feijão.
Ah, lá está, estão a comer arroz, filho.
Mas é sempre arroz.
Tem um condimento diferente.
Eu quero coisas diferentes, não quero só arroz.
E este arroz é fantástico, porque desta vez veio com um condimento diferente, mas é o mesmo arroz.
E tu, Sara, estás farta do arroz da Marvel?
A sério?
Sou mais fã de massa, mas...
Poxa, a DC já é massa e o pessoal, tipo... Por exemplo, a DC é fantástica e nem está sempre a pôr filmes. Tipo, ela de vez em quando ressuscita assim e tu ficas... Oh my God, God bless, ainda bem que vieste, porque a Marvel está a morrer.
Não.
Sim, mas o meu problema é que...
A DC não faz um filme bom desde... O Dark Knight.
Mas...
A Wonder Woman, pronto.
Calm down.
Exato. Wonder Woman, assim, quando Wonder surge Woman. Um filme come on, bom. Come on. Mas tu ficas com os filmes da DC na cabeça. Da Marvel já trocas todo.
Sim, os problemas com os filmes da DC. É o mesmo problema que a Joana tem. Porque imagina, se calhar... Nós nem queríamos ver mais Doctor Strange. Só que lá está, no fim, eu lembro-me perfeitamente que houve um dos feiticeirozinhos que ele agora está super revoltado, que era aquele feiticeirozinho que no início andava sempre com ele. Yeah. E lá está, eles deixaram ali aquela pontinha solta da história para terem de voltar lá. Eles fazem isso filme e filme atrás de filme. Porquê? Porque lá está, eles querem que as pessoas tenham essa vontade de ir efetivamente ver mais filmes.
É mesmo quando metem pós-créditos bué abertos. Tipo, fizeram isso nos Avengers, acho eu, pós-Guardiões da Galáxia.
Não.
Fizeram num filme
fizeram nos Guardiões da Galáxia quando naquela mulherzinha
isso,
dourada.
Isso, em que o Thor aparece.
Sei que vou te chamar Adam ou assim qualquer coisa.
Fazem isso, depois também metem nos pós-créditos.
Sim.
Tipo, isto depois vai aparecer no próximo, ficas do género. Ah, porquê?
Pois já não sei o quê, we'll return e nós.
É,
novidades. Não, bom dia.
O melhor é mesmo o Thor 3 acabar com o Thanos a chegar.
Ah, sim.
Por exemplo.
E por exemplo, isso sim!
Porque está tudo ligado, não estás a entender? Está tudo conectado, estava tudo planeado desde o início, não é nada para arranjar dinheiro.
E tu, Letícia, o que é que achas?
É também mais do mesmo. Basicamente, eles sabem o que é que dá dinheiro. Eles sabem que as pessoas vão comprar porque acabaram por se apegar às personagens. Então simplesmente continuam a investir, porque é Hollywood, é normal. Também é mais ou menos isso. Eu gostava bastante no início, mas depois eles começaram a fazer tanta coisa, começaram a imitar tanta coisa, começaram a envolver cada vez mais personagens, tornaram as coisas cada vez mais complexas. E, falo para mim, acaba por me perder a ver um bocado no meio. E, ok, agora está a acabar, ainda por mais mesmo com o fim da era que nós conhecemos, isso também já está a acabar e agora já estão a introduzir as outras novas vinhas para continuarem a fazer mais do mesmo, para continuarem a ter basicamente o dinheiro que dá. Porque as pessoas querem ver e porque elas acabam mais uma vez por se apegar às personagens e querem continuar a ver aquela pessoa porque lhes dá familiaridade, porque é algo com o qual cresceram e querem simplesmente continuar a acompanhar, até para se calhar não perderem um bocado aquele fio da infância. Dá dinheiro e eles gostam de apostar nisso, mas se realmente a qualidade acaba por se perder um bocado, se calhar.
Sim, porque eu acho que eles têm agora, eles têm uma fórmula, eles é, vamos pagar esta personagem e tal. Pronto, eles conseguem facilmente produzir filmes, muito facilmente agora. Enquanto que lá está, foi o que a Joana disse, a DC é uma coisa que, mesmo não sejam filmes muito lineares, e eu tenho visto esse esforço da DC, eles tentarem ser mais programados, mas o problema da DC é, vamos fazer um filme do Batman, ok, o filme do Batman já está para ser feito para aí há 3 anos, sim. Já teve 30 guiões diferentes.
Tenho muita fé, por acaso, nesse filme, só por causa do realizador, eu gosto muito do realizador.
Sim, mas o problema é que imagina, agora tipo o Ben Affleck já desceu do papel, agora há rumores que o Robert Pattinson vai encher o papel, género. Oh meu Deus, tipo, não, por favor, deixem o Batman em paz.
Pronto, olha, eu só para terminar, a minha opinião é, a minha experiência pessoal é... Eu tipo, gostava de ver todos os filmes da Marvel. Havia um ou outro, pronto, o Thor 2, por exemplo, que ninguém quer saber disso para nada.
Não.
Mas eu já o gostava, achava fixe. Depois veio o Civil War e eu adorei o Civil War e achei, ok. Depois, todos os outros filmes que vieram a seguir não têm nada a ver com isto. Estão muito mais abaixo, não têm mínimo de esforço, porque é aqueles filmes para encher. E depois veio e isto que teve assim até o Infinity War, que é de facto um filme incrível. Mas não vejo isso em mais nenhum filme. Eu acho que a Marvel, perdendo os atores originais que pegaram nisto de início, vai ficar um pouco... Vai se exceder demais e o pessoal vai ficar um bocado com fadiga de super-heróis e isto vai correr um bocado mal. Mas pronto.
Pode ser que comece a correr bem para o lado da DC.
Muito wishful thinking. Muito wishful thinking.
Tu não estás a ver? Eu tinha tanta esperança quando eles anunciaram o filme da Liga da Justiça e eu vejo isso ter.
Esse foi o pior.
E depois de ver o filme e sair lá, não!
Foi o erro mais crítico de sempre. Olha, enfim. Antes de terminarmos o programa, fiquem com o perfil que esta semana foi feito pela Letícia Oliveira.
Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e no perfil desta semana temos os irmãos Russo, conhecidos pelo seu trabalho como realizadores em filmes da Marvel como Captain America Winter Soldier e Civil War, e os mais recentes filmes dos Avengers Infinity War e Endgame. A dupla formada por Anthony Russo, de 49 anos, e Joseph Russo, de 47, nasceu em Cleveland, nos Estados Unidos da América. O seu percurso na área cinematográfica iniciou-se de forma peculiar. Enquanto estudantes de Direito e Teatro, respectivamente, e influenciados pelo filme de baixo custo El Mariachi, de Robert Rodriguez, os dois irmãos seguiram o sonho de realizar o seu primeiro filme independente. Em 1997, a obra Pieces foi exibida no Sundance Film Festival, onde captou a atenção de Steven Soderbergh. O cineasta norte-americano convidou-os para produzir o seu próximo projeto, que culminou com Welcome to Collinwood em 2002. Apesar de não ter sido um sucesso financeiro, garantiu-lhes a atenção de Hollywood. Entre 2003 e 2005, iniciaram-se em projetos televisivos como Buggy e Arrested Development, pelo qual receberam um Emmy em 2004. Na área do cinema, foram responsáveis pela direção de You, Me and Dupree, com Kate Hudson, Owen Wilson e Matt Dillon. O regresso dos irmãos às séries televisivas deu-se com Happy Endings e Community. Esta última atraiu a atenção da Marvel, que os convidou para realizarem os filmes de Captain America, Winter Soldier e Civil War. O sucesso de bilheteiras do super-herói garantiu-lhes o papel de realizador nos mais recentes filmes dos Vingadores da Marvel, Infinity War e Endgame. O último tem data de estreia marcada, em Portugal, para 25 de Abril.
Terminamos então o programa desta semana. Espero que tenham gostado. Espero que, se forem ver o Avengers Endgame, desfrutem do filme, que seja um bom filme. Cuidado com os spoilers e a internet nos próximos dias. Vai ser um bocado perigoso. Obrigado à Joana, à Sara e à Altícia por terem estado cá. Terminamos o programa com uma música da Marvel, não podia deixar de ser, das melhores bandas sonoras de qualquer dos filmes, e é a banda Blue Suede, I'm Hooked on a Feeling, da banda sonora dos Guardians of the Galaxy. Até para a semana, boa semana, boas aulas e, claro, bons filmes. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
Joe.